Boa tarde, amigos. 12h03, então, boa tarde mesmo, terça-feira, 5 de fevereiro. O Notícias Agrícolas vai dar início agora ao mercado do boi. Vamos dar uma olhada lá na região de Campo Grande. Importante praça de um importante estado brasileiro da pecuária bovina, da pecuária de corte, e lá também sentindo um pouco a seca. Orivaldo Melo, criador, fundamentalmente ligado, está lá na cria, basicamente, vai nos contar um pouquinho de como está o mercado de reposição, como foi a estação de monta, e naturalmente que como tudo isso está ligado à evolução do mercado do boi gordo, naturalmente que precifica toda a cadeia produtiva e da pecuária porteira dentro, vai nos mostrar então a situação de momento lá em Campo Grande, uma praça dominada pelo JBS. Orivaldo, seja bem-vindo, uma boa tarde. Bom dia para você no Mato Grosso do Sul, né, Orivaldo?
Sim, Giovanni, bom dia, boa tarde a todos que estão ouvindo, né? Notícias Agrícolas, né? Estou à disposição, Giovanni.
Maravilha, muito obrigado de antemão aqui. Orivaldo, vamos lá. Como foi a estação de monta aí, Orivaldo? E quando começa a chegar aí os desmames aí para essa temporada?
Giovanni, a seca do ano passado, o período realmente seco, que seria aqui para nossa região, em torno de julho, agosto, não foi tão forte. Então nós tivemos uma oferta de capim que é razoável para nossa estação de monta. A estação de monta nossa aqui começa em outubro, a minha é um pouco mais curta, eu produzo gado puro, né? Eu faço touro, então eu exijo um pouco mais do meu rebanho na fertilidade. Eu faço a estação de monta só de 100 dias, começa dia 1º de novembro e vai até o dia 10 de fevereiro, isso aí vai ser 11, né? Então está encerrando a missão de monta. Mas a grande maioria aqui ainda está em monta e é razoável esse ano passado, começo desse ano, para a oferta de capim. Então a monta está indo bem esse ano.
Entendi. Então deu para render um pouquinho mais para vocês aí, né, Orivaldo?
Nós não podemos reclamar da seca do ano passado, né? Foi um período nosso que teve uma chuva razoável. E o que está ruim agora para nós aqui é o período de chuva nosso, né? Dezembro foi ruim de chuva, janeiro foi ruim também. Então esse período para nós está pior que a seca do ano passado. Porque esse período nosso, agora, de chuva, é o período de fazer estoque de capim a campo, né? E a chuva não está sendo suficiente para nós aqui.
Aliás, viu, Orivaldo, isso é geral, tá? E como você viu, Notícias Agrícolas trouxe ontem,
Justamente.
trouxe na sexta-feira também, e isso já, de alguma maneira, está dando uma outra feição para esse início de safra, viu, Orivaldo?
Justamente, sim, né? Está dificultando mais do que o que já está difícil, né?
Exatamente. Orivaldo, junto com essa ação de monta, como foi aí o descarte, hein, Orivaldo?
Eu ainda não estou na fase ainda de fazer o descarte, porque eu vou tirar os touros de repasse meu e os clientes meus também que têm a monta ainda não tirou touro, né? Mas provavelmente esse ano, por vaca vazia, vai ser menos que do ano passado, né? Mas ainda não chegou na hora de fazer o diagnóstico de gestação ainda, né? Isso deve. O meu, no caso, eu vou fazer o meu antecipado. Eu tiro dia 10 de fevereiro as vacas, né? Os touros das vacas. E 30 dias após isso, eu já passo a ultrassom nas novilhas e nas vacas solteiras, né? Que porventura morreu ou algum aborto, né? As vacas ficaram solteiras, né? Então, essas vacas eu já passo a ultrassom, para ir tirando essas vacas para abate, que elas estão gordas, são vacas solteiras, novilhas, né? Já tirando para abate, para folgar o pasto, para entrar na seca com menos lotação, né? A gente sofre um pouco mais a seca nossa, porque nós temos aqui um período bem forte de seca, que é julho, agosto, até setembro, a situação não é fácil nossa, né?
E como você apontou, junto com esse período bravo de seca de vocês aí de maio em diante, o momento também agora está impondo bastante prejuízo aos pastos, né, Orivaldo?
Isso para a nossa região aqui, onde eu estou com a fazenda, que é próximo de Campo Grande, no mês de dezembro, que é um mês de talvez 200, 250, 300 milímetros, deu 150 e ele ficou 20 dias sem chuva. Isso atrapalha o capim entra em estresse hídrico, E aí ele começa a socar semente, para de crescer, baixa um pouco a qualidade. Aí choveu do dia 22 até o final de dezembro, até bem. E aí entrou janeiro também, deu um período longo também, sem chuva. Outro estresse também, o capim murcha. E começa a produzir menos capim para seca. A gente, essa época do ano, a gente guarda capim, mesmo a campo, né? Para seca. E esse ano vai ser um ano de menos capim.
Entendi. E, Orivaldo, e como que está o mercado aí, o mercado boi? O que, que você tem visto aí com os teus companheiros aí na região?
Ah, Giovanni, não está bom, Giovanni. Olha, a situação da pecuária está muito difícil. Nós temos que fazer muito esforço aqui para ver se consegue ficar no mercado, né? E esperar que melhore o preço, né? Hoje, a arroba do boi hoje está em torno de 141, à vista, né? Vaca 127, 128, novilha 128, 129, e com a semana de pré escala, né? Mas dia 21 de janeiro eu matei vaca a 133, que hoje é 128, 127. É muita diferença, né? Então isso tira o nosso lucro, né?
133, você matou vaca quando?
Dia 21 de janeiro. Foi a vista, né? Aqui a gente tem uma modalidade de fazer abate com o peso da fazenda. Você pesa um dia antes à tarde, de manhã cedo você pesa, negocia lá o desconto de 49%, 50%, 51%, de acordo com a qualidade das vacas. E aí você transforma em arrobo lá na fazenda mesmo, espera entrar o dinheiro na conta e embarca. Entendeu? Então esse preço que eu estou falando é com essa modalidade. E à vista, pago na fazenda, entendeu?
Entendi.
Mas você vê o quanto que diminuiu de 133 para 128 hoje. R$5 por arroba é muito dinheiro, né?
Exatamente. É que provavelmente estava chegando muita vaca já, né, Orivaldo? Isso daí ajudou a deprimir os preços, né?
Esse período agora é um período de oferta de gado gordo, né? E aí também o consumo meio que baixa, porque passa o final de ano, o consumo de carne diminui, né? Então começa a juntar tudo isso aí, né?
Agora, você acha que pode vir aí alguma melhora, Orivaldo, se continuar essa seca aí por mais tempo? Você acha que, embora também muito pouca gente consegue, com pasto muito ruim, também consegue manejar o gado, né, Orivaldo? Ou seja, segurar gado também não dá, né?
Para segurar o gado para a seca, o produtor tem que ter um nível de qualidade melhor, né? Tecnologia, assim, de fazer manejo de pasto, de adubação de pasto, para entrar um pouco mais na seca, né? Mas conforme for também, não tem como segurar muito, tem que gastar com ração e isso é caro. Quem pode segurar um pouco mais é quem tem confinamento, um sempre confinamento, né? Confinamento também hoje está inviável. Preço, não paga as contas, né? Mas eu acho que o preço da arroba não deve subir por esse período agora.
Inclusive tem gente que a gente ouviu aí nos últimos tempos, Orivaldo, por exemplo, lá no Vale do Araguaia, tem gente que pega o gado mais liso, põe no gancho para bambear fazendo um pouco, né, Orivaldo? Não tem jeito, porque não tem como suplementar, não tem capital para suplementar, então vende do jeito que dá para aliviar um pouco o pasto, né?
Giovanni, nesse preço que está arroba, você não pode querer fazer muita coisa que não dá lucro. Então, o que eles fazem? Manejo. Tirar o gado mais cedo um pouco, para sobrar um pouco melhor o pasto, e para quando entrar a seca, o gado que fica lá, a vaca plen, o gado mais jovem, a recria, ele tem pasto suficiente para passar a seca, né? Porque se você fizer mal esse manejo, entrar na seca sem capim, o prejuízo é muito grande. Você, o gado que ele recria, não vai crescer, as vacas que parem magra e depois ela não reemprenha, e aí o prejuízo é muito maior. Então aí tem que até sair fora do mercado, né?
É a vida do agronegócio, né, Orivaldo?
A gente convive com o céu aberto, né? E aí a dificuldade é grande. Então a gente tem que procurar prever esses problemas para diminuir. Fora os problemas que tem de mercado, que está para o governo, que não faz a parte dele, né?
Exatamente.
E assim vai, né?
E o fundo rural, com essa confusão do fundo rural, está travando um pouco o negócio, Orivaldo?
Não, Giovanni, nós não queremos pagar o fundo rural passivo, né? Que ficou, que a lei do que não seria pago e depois volta para trás, né? Mas o nosso, o, o que está hoje pagando, nós estamos pagando, no caso, hoje você pode escolher o rural via folha de pagamento ou via abate, né?
Uhum.
Você paga o imposto só em cima do final. Quem vende gado magro, bezerro, ovelha, vaca magra, touro, que é o meu caso, eu não pago com rural, né?
Uhum.
Então, eu acabei optando pelo pagar o fundo rural pela minha receita bruta, né? Uhum. Que é só abate, não abate, não é tanto abate, né?
Uhum.
Porque eu fiz as contas, o funcionário vai sair um pouquinho mais caro. Hoje está quase igual. Mas se esse mercado melhorar, eu vou contratar mais gente,
uhum,
e essa folha vai crescer. Aí eu vou passar a pagar mais, entendeu?
Uhum. Eu perguntei porque ainda a gente nota que há alguma confusão nessa situação. Inclusive, ontem, falando com o Douglas Coelho, da Radar Investimento, ele viu também que ainda tem um problema de entendimento na questão do recolhimento do fundo rural.
Justamente.
E muitos negócios ficam travados até por conta disso, né? Ninguém sabe quem vai descontar onde ali, né?
Às vezes as pessoas, né, com menos informação, né,
uhum,
ela não faz essa escolha, né, e tem que ser feito, né, antes do abate, né, ó, uhum, eu quero fazer desconto no abate, ou eu quero fazer na folha. A folha venceu agora, venceu agora, então já tem que recolher. Tem que fazer o pagamento do fundo rural pela folha, já venceu o prazo, né,
entendeu?
Mas hoje tem que fazer as contas de cada um. Cada propriedade é uma situação, né?
Uhum,
tem que fazer as contas.
Tem que fazer as continhas.
Né?
Uhum.
É.
Orivaldo, aí...
Porque na via folha, você tem que fazer a conta, precisa de 14 ou 3 meses, né? Salários, né? Porque
exatamente.
Tem férias, tem 13º, então não pode esquecer, não é 12 meses, né? É 14,3, né?
Exatamente. E, Orivaldo, como que você está vendo o mercado de reposição e o que você projeta aí a partir de abril, mais ou menos, quando começar a chegar os teus animais aí já num peso ideal para a venda dos bezerros aí, Orivaldo?
Ivone, eu não espero grande melhora de preço.
Uhum.
Eu provavelmente agora em abril, em maio, é a época que a gente vende melhor. Eu dizer, porque o pessoal vem da bolha, né?
Uhum.
Vira, bolha, e eles precisam de repor. E abril, maio, é uma época que não tem muito bezerro para repor. Então, é uma época que você consegue vender um pouco melhor.
Uhum.
Quem puder antecipar a venda de bezerro para abril, para maio, no caso nosso da região, é um preço melhor.
Uhum.
Passando maio, já começa a baixar o preço do bezerro, porque a oferta aumenta muito, né?
Uhum.
A procura às vezes diminui um pouco, porque quem fez abate mais precoce, tipo março, abril, já repôs o boi dele, né? O invernista tem um medo grande de ter o bezerro subir e estar com dinheiro na mão, né? Ele abate, dinheiro na mão e sem bezerro. Então, o que ele faz? Ele vende e o boi gordo sai atrás de bezerro. Então, é uma época, mas eu não vejo assim melhora, porque só vai melhorar o bezerro se houver uma melhora de valor de arroba. Não tem como você pagar excesso de bezerro que depois você não tem lucro, né? Há uma expectativa que esse governo melhore, né? Nós estamos com muita expectativa que esse governo vai nos atender melhor, né? Vai ser mais sério, vai ser um governo de respeito, acaba a coisa fluindo naturalmente.
É,
nós precisamos de muito cuidado, nós precisamos que não nos atrapalhe.
Agora,
não nos atrapalhe, né?
Exato. Agora, Orivaldo, a gente viu já desde o ano passado que há uma possibilidade também de um encurtamento também da oferta esse ano por conta de um ciclo novo na pecuária, né? Muita gente abateu fêmea nos dois anos anteriores, além do que era animais de descarte, vacas vazias também, enfim. E isso está... aparentemente ajustaria o mercado um pouco mais para baixo, uma oferta mais curta, né? Mas, pelo jeito, até agora é muito cedo para se mostrar isso, né, Orivaldo?
Eu acho que já houve essa reação. Você está vendo hoje, estou aqui com o preço de ontem, de ontem, sexta-feira, bezerro a 6,50 o quilo. Isso teve uma época, dois anos atrás, um ano e meio atrás, bezerro é todo 5. Bateu 80, então isso já teve uma altazinha nesse preço, a R$ 6 o quilo, embora não está bom o preço do bezerro, porque nós conseguimos vender até a R$ 7 eu vim de bezerro aqui em 2015, 2016, né? uma certa alta nesse bezerro, né? Uhum. Mas eu não sei se isso vai ser grande coisa, porque a oferta também não está tão...
Uhum. É difícil para todo mundo, né? Exatamente. Além disso, né, Orivaldo, como você falou, mesmo que o produtor que vai antecipar o abate, o invernito, vai antecipar o abate e vai precisar repor, a gente não tem ideia se ele vai repor com a mesma capacidade que ele tinha antes ou ele vai desacelerar um pouco, né, Orivaldo? Porque 2 anos de crise é meio complicado para todo mundo, sair comprando na mesma quantidade que comprava antes, né?
É verdade. E outra coisa também, a parte de reforma de pastagem, adubação de pastagem, também diminuiu. Uhum. E não tem dinheiro, a crise é grande, então ele também diminui a capacidade de suporte dele, né? Uhum. Então, Giovanni, acho que está tudo meio parado, tudo meio quieto, a gente tem que procurar manter a fazenda, investimento mínimo possível, né? Para ver se eles mantêm na atividade, porque a gente começar a querer pegar muito dinheiro no banco e querer investir muito na fazenda, acaba a gente não dando conta de pagar as contas, né?
Uhum, exatamente. Tem que gerir a fazenda, tem que gerir o negócio de acordo com a capacidade da fazenda no momento. Não dá para dar um passo maior, né?
Justamente. É o momento de você fazer uma administração mais polida, mais sensível, em melhor qualidade, né? Uhum. Fazer os seus índices de prejuízo melhorar, o índice de deslão melhorar, o ganho de peso também melhorar, ver se você consegue reduzir a idade de abate, né? Uhum. Para reduzir custo, né?
Exatamente. Pelo
menos fazer conta e cautela, né?
Uhum. E você que tá no Lelore PO, você sabe disso, né, Orivaldo? Pelo menos ainda tem uma categoria de clientes ainda que investe em tecnologia, né?
Giovanni, mas o próprio a pecuária de cria, que é o cliente meu, é o cara que tem vaca, né? O produtor que tem vaca. Uhum. Ele também sente isso aí. Ele começa a trocar os touros com mais anos, com mais idade, entendeu? Uhum. E começa a reduzir. Eu tive que reduzir o preço dos meus touros. Normalmente eu faço um preço, aí tem que estar minha roupa, né?
Uhum.
A roupa baixou, não pude continuar também, porque é um que eu não vou... A venda fica muito difícil, né? Uhum. E outra também é sacanagem com o meu cliente, porque o preço baixo e eu não baixo. Eu tenho os clientes que são fiéis, né? Uhum. Eles vão atrás da qualidade. Uhum. Eu também tenho que ter um bom senso de baixar também um pouco o preço para poder ser viável para ele também, né?
Uhum. Exatamente. É essa situação. Vamos acompanhar os próximos passos aí, né, Orivaldo? Quem sabe fevereiro, embora seja um mês mais curto, e o carnaval vai cair no final do mês, para a virada de março, né?
De março.
Mas mesmo assim, volta as aulas, as escolas funcionando. Justamente. Quem sabe isso volta a dar um giro aí no mercado aí, para dar uma melhoradinha, né?
Vamos aguardar e vamos trabalhar, né? Uhum. É um caminho nosso, a gente sabe trabalhar e tem que trabalhar. Não tem outro motivo. Não tem outra
Exatamente. Coisa. E torcer para a chuva, né, Orivaldo?
Torcer. Essa a gente tem que torcer porque está precisando. Uhum. Aqui na nossa região, o prejuízo é muito grande. Uhum. A soja também está sendo grande. Uhum. Aqui está estimado em perder em torno de 15% a 20% de soja, né?
Uhum. Exatamente.
Isso vai, tudo vai judiando é do agro, né?
Exatamente. E aí vai bater no confinamento daqui a pouco também, né, Orivaldo?
Justamente, uhum. Não tem jeito, tudo sofre, né?
Exatamente, é a chamada cadeia ampliada do agronegócio, né?
Justamente,
é exatamente. Orivaldo Melo, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez aqui, viu?
Muito obrigado pela atenção de vocês, estou sempre à disposição, um abraço.
Nos mantenha sempre informado aí, valeu pela exposição aí da pecuária aí nesse teu mundo de Campo Grande, esse mundo da cria e naturalmente olhando aí a chuva no horizonte, torcendo para que ela volte, para pelo menos não judiar demais no bolso que já tá bem vazio, né, Orivaldo?
Justamente, Giovanni, nosso bolso está sufocado, falta dinheiro, coitado. Né?
Exatamente.
Muito obrigado.
Um abraço, até mais.
Até mais.
que está sendo visto vai ser indireto, ou seja, os pastos estão piorando, o grama soltando semente, portanto, para de crescer, animal tendo que circular mais para procurar grama melhor, capim melhor, então ele perde mais energia, sol muito forte, enfim. E no caso da reposição, ainda o mercado não se ressente da alta que em algum lugar está sendo visto, né? É só uma questão de esperar mesmo por algum momento. Vamos dar uma olhada no CPEA de ontem, São Paulo, então, uma queda de 0,57%, com o boi gordo a R$ 149,35. Né? O CPEA provavelmente notando alguma alta na oferta aí, enquanto a gente viu ontem que essa oferta não está tão elástica assim. E a B3 hoje, fevereiro 18, a R$ 151,00, com queda de 0,33%. Março e abril aqui sem negociação na minha tela. E o maio com queda de 0,23%, a R$ 150,15. A Notícias Agrícolas encerrando o seu boletim do Boi Gordo e esperando que o senhor e a senhora continuem com a gente, porque... vocês sabem, Notícias Agrícolas volta a qualquer momento. Muito obrigado.